Eu, particularmente, acho que os monumentos são importantes onde eles estão também, para que eles continuem gerando reação. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma contramemória, ou seja, produzir ao lado daqueles documentos outros monumentos, outras legendas explicativas. Os monumentos que foram por demais traumáticos precisam ser deslocados. E aí eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa deslocar e contar essa história, porque senão vão virar heróis de outra maneira.
É comum ouvir que o Brasil é um país sem memória. Mas será que não tem memória mesmo, ou é porque só lembra do que quer? Essa que você ouviu aí é a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz. Foi com ela que eu conversei sobre a memória histórica e como ela afeta a política. Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. Lilia Schwartz é um raro exemplar de historiadora que se interessa pelo tempo presente. Talvez porque ela diga que o nosso presente está cheio de passado. Autora de Brasil, uma biografia, com Heloísa Starling, e de Sobre o autoritarismo brasileiro, ela acredita que a gente precisa fazer contramemórias para lembrar do que foi apagado pelo sistema. Nessa edição do podcast, ela fala sobre os fantasmas da ditadura militar que assombram o país até hoje, de como a memória histórica negra deve ser resgatada e sobre a produção de memória da pandemia, entre outros. Ouve aí meu papo com ela. O Brasil muitas vezes é descrito como um país sem memória. A gente está vivendo uma crise política e econômica imensa. Isso está acontecendo? A gente está vivendo tudo isso porque a gente esqueceu do nosso passado?
Eu não acho que o Brasil é um país sem memória. Eu acho que o Brasil e os brasileiros e as brasileiras e brasileiros procuram não lembrar. É muito diferente de não ter, né? Eu costumo dizer que o nosso passado está... Nosso presente está cheio de passado, né? São os fantasmas do nosso presente. O que acontece? A história sempre foi, mas está cada vez mais atuando como uma espécie de player. Em que sentido? Diferentes regimes políticos usam da história para justificar o presente. Ou seja, trazem esse tipo de narrativa, olha, tudo já estava escrito lá atrás e agora vai para o presente. Não acho que a gente tem que distinguir um pouco aqui o que é o que a história faz como uma categoria do entendimento do passado, o que é o que os historiadores fazem, que são narrativas, mas eu não acho que o conceito de narrativas virou quase que um jargão, né? As narrativas têm hierarquia. Então, os historiadores, o que eles procuram fazer? Procuram se servir de documentos, contrastar documentos para criar narrativas, e você tem narrativas políticas que usam a história. Nós estamos vivendo uma crise, como você disse, que é econômica, que é política, eu diria uma crise moral, uma crise da saúde e uma crise econômica. Dentro dessa crise, nós temos um governo, o governo Jair Bolsonaro, que se utiliza muito de uma certa narrativa histórica. Aí a narrativa histórica funciona como uma bengala, né? Uma bengala para justificar. Então, é por isso que o governo Jair Bolsonaro tem criado uma memória nostálgica da ditadura militar, que eles não chamam de ditadura militar, mas de intervenção militar. Esse é um jogo retórico importante. Essa é uma memória do que não foi, do que não aconteceu. Os historiadores estão aí para provar que o período da ditadura militar foi um período, primeiro, com muita corrupção, um período com muita inflação. Os militares nos entregaram um país com uma inflação tremenda. E foi um país em que a ordem foi mantida na base da coerção. Da coerção, da morte, do sequestro, da tortura. Então, essa é uma história pela metade. Eu diria para você que quando regimes políticos se servem da história de uma maneira pragmática, eles preferem contar a história pela metade. É o velho enigma de Walter Benjamin, né? Ou seja, a história é feita de lembranças, mas é feita de muito esquecimento. Quando a história vira um player dos discursos políticos, ela quase sempre é feita pela metade, né? Então você fala de um lado e apaga o outro. Como diria o padre Vieira, É a famosa metáfora, é o famoso sermão do pássaro e a sombra, né? Ou seja, não há pássaro sem sombra.
É, mas isso tem a ver, essa situação e esse esquecimento, de alguma maneira, com o fato da anistia ter sido geral e restrita? Ela faz, a anistia fez com que a gente não lidasse com a nossa ditadura, diferentemente do que ocorre e ocorreu nos países vizinhos, por exemplo, na Argentina, no Chile?
Totalmente, né? Ou seja, o acordo que nós fizemos em 88, né, constante até... Da nossa Constituição, foi um acordo de esquecimento, né? Foi uma política de esquecimento. Os brasileiros têm problemas com políticas de reparação. Basta a gente pensar, Isabelle, como demorou tanto para a sociedade brasileira entender, né, que o que significa ter sido o último país a abolir a escravidão mercantil, né, porque existem outras formas de escravidão. O que significa o fato do Brasil ter recebido mais da metade, quase a metade dos escravos africanos e africanas que tiveram que deixar o seu continente? E o que significa termos contado com mão de obra escravizada no país inteiro? Isso criou uma linguagem, né? Muito mais do que só um sistema do passado, isso criou uma linguagem no presente da desigualdade, uma linguagem da hierarquia. E mesmo assim, os brasileiros demoraram tanto, né, estão começando agora, né, me parece que 2020 ficará como o ano da Covid, mas também o ano em que a questão do racismo e do antirracismo e da branquitude entraram na nossa agenda. Mesmo assim, eu te diria, Isabelle, que as únicas pessoas que fizeram reparação na época da escravidão foram os libertos, porque pagaram pela sua liberdade. Mas ninguém fez política de reparação e continuamos não fazendo. Relação à ditadura militar, nós tivemos uma comissão da verdade, mas essa comissão da verdade, por conta de acordos prévios da anistia geral, podia indicar os sequestradores, podia indicar os assassinos, mas não podia julgá-los. Com isso, nós criamos uma situação que tem muito a ver com o nosso momento atual, porque os militares jamais foram julgados pelos crimes que cometeram. E se você juntar isso com uma população jovem que não viveu a ditadura militar, nós temos aí um terreno fértil para a construção de mitologias políticas, né? Ou seja, são pessoas que não conheceram o que foi um DOI-CODI, né? O que foi o sofrimento das famílias que perderam pessoas queridas, ou que viram as pessoas queridas voltarem diferentes dos cárceres, né, espalhados pelo Brasil. Então, é uma população que acredita na história de que a nossa crise atual é produzida por falta de ordem, né? Então, veja que esse é o discurso recorrente do presidente, dos seus ministros militares, e o que nós não estamos notando é que nós temos agora o maior ministério militar, maior do que na época de João Figueiredo. Então, sim. Eu acho que nós produzimos, com a anistia geral e restrita, nós produzimos esquecimento no Brasil.
Tudo isso que está acontecendo e esse ministério gigante, militar, isso não vai funcionar, será, como um jeito de lembrar? Será que isso não funciona como... Sabe essas dicas que a gente tem para lembrar de coisas do passado?
Nós estamos vivendo, já também virou um jargão, em bolhas, né? São bolhas, como diz o Christian Dunker, melhor do que os antigos condomínios, mas são bolhas, né? Porque bolha você estoura mais, né? Condomínio não, né? Mas eu fico aqui pensando, sabe? Para quem vai ser criado esse gatilho da lembrança? Talvez para as pessoas que foram socializadas ou aprenderam sobre o que foi a ditadura militar. Mas nós temos aí toda uma população que não aprendeu. Se aprendeu, acha que está errado. Né, que acha que foi o que, enfim, teve um tipo de historiografia errada, ideológica. Não sei se eles vão ouvir, né, porque o que está acontecendo no Brasil também é que com as redes sociais você tem várias produções de verdades, né, várias produções de informação. E cada vez nós sabemos que o que eu estou lendo, o que eu considero notícia, para outros grupos, isso é só, como eles gostam de dizer, ideologia. Então, não sei se o gatilho vai funcionar. Nós estamos conversando aqui no dia 18, na semana passada, tivemos o famoso desfile militar. Para parte dos brasileiros, para parte do jornalismo internacional e nacional, o desfile foi patético. Essa foi a palavra que mais apareceu. Para parte dos brasileiros e para uma parte também internacional, enfim, da recepção internacional, se pensarmos nos círculos do Trump, nos círculos do Orbán, isso pode parecer maravilhoso. E nós tivemos quero ver de novo nessa semana, né, com o desfile de Formosa. Então, acho que o que nós vamos ter que entender é que as recepções são múltiplas, né? E Sim. O que nós temos que fazer é não ensinar vigário a rezar, mas tentar dialogar justamente com esse público que é totalmente contrário a esse tipo de teoria e a esse tipo de explicação.
Agora, como historiadora, cuja profissão implica buscar se aproximar da verdade histórica, como é que você lida com esse mundo da pós-verdade de hoje? Você vê uma ameaça à profissão de historiador?
Depende do que nós chamamos de historiador, o grupo que a gente gosta, né? Se a gente pensar nos outros grupos, eles estão dizendo que não, né? Veja que o Brasil paralelo como cresceu. É um fenômeno apavorante. E essas pessoas se dizem historiadores, né? Ou seja, vejam Narlock, né? Que saiu da Folha, está de volta na Folha de São Paulo. Eu não entendo porque essa linguagem hipócrita de que os extremos se comparam. Não se comparam. São totalmente distintos. O Narlock se diz historiador, né? Então, enfim, e faz essa história pela metade, na minha opinião. Então, eu penso primeiro que a gente vive num momento de pós-verdade, de fake news, né? E muitas vezes quando me perguntam, Isabela, você tem uma opinião? Eu falo, não, eu tenho uma informação. Eu prefiro te dar uma informação. Então, essa é uma questão importante. A profissão dos historiadores é a profissão mais antiga, né? Dizem que todo historiador é pedante, porque nós sabemos, porque vem da antiguidade, que todas as disciplinas descendiam da história, né? Estou brincando com isso, mas é porque eu acho que o historiador é um pouco o que diz o Peter Burke, né? Ele compara o historiador com a função que havia de um funcionário no século XIX, que trabalhava nas bibliotecas. E esse funcionário se chamava lembrete, porque ele tinha lá e falava, olha, você tem que devolver esse livro, você está atrasado aqui, vai fechar a biblioteca. Então, acho que a função do historiador que eu acredito, que é um historiador muito, que tem um contrato, né, que faz um juramento enquanto profissional, né, em relação aos dados, né, eu acho que esse historiador não vai sumir, ele vai ter mais problema. Né? Eu acho que a academia, sinceramente, tem que sair do seu lugar seguro, né? Eu devo tudo à academia, Isabelle. Eu me formei lá, mestrado, doutorado, livre docência, titularidade. Fui fazer pós-doutorado, dou aula em duas universidades. Então, eu sou uma pessoa da universidade. Mas eu acho que no momento em que nós vivemos, nós temos que fazer política de milícia e de ocupação mesmo, né? Então, se nós não queremos desaparecer, a gente vai ter que ganhar essa batalha no espaço público, né? E no espaço das redes.
É por isso que você tem feito esse esforço nas redes sociais de se comunicar para além da academia, discutindo temas relevantes para um público maior de maneira acessível? Foi isso que te motivou? Eu imagino que você tem muito. Deve existir um monte de dificuldade, hater, gente enchendo o saco, mas deve ter prazer também.
Olha, eu não demonizo as redes sociais de jeito nenhum. Eu acho que a gente sofre, que não sei o quê, que tem de tudo, mas que tem também, a gente precisa considerar uma forma mais democrática de você expor o seu conhecimento, a sua arte, o seu saber, né? Ou seja, é inegável. Como que eu... não parece, mas eu sou uma ninfeta nas redes sociais, né? Não parece por causa do número de seguidores e tudo mais. Eu comecei, para falar a verdade, Isabel, por conta de um toque do Adriano Pedrosa, com quem eu trabalho, é o meu diretor no MASP, né? E ele falou, Lili, a gente tem que, quando abrir uma exposição, você tem que testar as imagens, coloca imagens lá, veja como as imagens vão, e aí você percebe se elas têm impacto. Eu confesso que eu nem sabia o que era Instagram. Isso aí era 2017, final de 2017, quando a gente estava fazendo histórias da sexualidade. Aí, mas o meu Instagram, eu também fotografo. Então, o meu Instagram era um Instagram de fotos, era um Instagram de arte, né? De fotos, de telas, de não sei o quê. E o que aconteceu? Quando o Jair Bolsonaro foi eleito e começou a montar o seu ministério, eu fiquei com muita raiva do ministro da ciência, né? Porque eu falei, gente, não é possível. E eu tinha visto o nosso ministro, astronauta, falar em duas palestras que eu tinha sido chamada. E ele tem uma performance que é assim, ele chora no mesmo momento, ele se emociona no mesmo momento, ele solta interjeições, não sei o quê, na mesma hora. E aí foi mais forte que eu, sabe? Eu peguei e falei do ministro, como ele fazia propaganda de travesseiro da NASA, como ele não sabia de nada, como ele nunca mais tinha voltado para o espaço, que não tinha, enfim. E como ele agenciava. Cara, bombou, tanto a favor como contra, né? E aquela época eu não sabia o que era caveira, né? Escrever em caps locks, bomba, aquelas coisas todas. Aí eu falei, bom, vou lá. E aí o que, que eu não sabia também é que as minhas respostas eram públicas. Eu achava que era no taco a taco, assim. E eu fiz um pouco como eu faço, até com o aluno. Agradeço a pergunta. Eu vi que só agradecer já desmonta muita gente. Depois eu falava dados, dava dados, respondia com dados, perguntava para a pessoa, ah, então você tem esse dado, você podia me dar a fonte, por acaso, não sei o quê. Não era cinismo, é como eu sou, né? E também não sabendo, eu achava que era uma coisa assim. Eu sempre conto essa história porque até que a minha filha falou que eu estava mandando ver bem nas respostas e eu fiquei ofendida com a minha filha, que ela estaria invadindo a minha privacidade. Então você vê que eu nem tinha noção dessa coisa do que é público, né? E eu acho que eu aprendo, eu comecei assim, daí eu pus o ministério inteiro do Jair Bolsonaro, e aí eu no começo do ano fiquei de novo com raiva com a censura, né? Aquela propaganda do Banco do Brasil e tudo mais, e comecei. E eu não sou uma pessoa que é agredida muito em promessa, mas a verdade é que eu não passo um dia sem colocar matéria, e eu faço sozinha. Se no meu canal eu tenho ajuda, no Instagram sou eu mesminha, colocando matéria, respondendo.
Mas uma coisa que eu acho curiosa é que você é uma historiadora que não tem medo do presente. Você parece muito confortável, que é uma coisa que a gente não vê muito em historiador, né?
Bom, eu vou te dizer que eu tive alguns balões de ensaio, né? Historiador é assim, né? A gente gosta de analisar processo que se encerra, claro. Porque num processo que se encerra, você sabe medir muito mais as consequências, você pode avaliar a repercussão, né? Fazer a história do presente é muito complicado, né? Como diz o Conselheiro Aires, grande personagem de Machado de Assis, né? Ele diz o seguinte: as coisas só são previsíveis quando já aconteceram. Essa é a norma, né? Ou seja, você quer falar de coisas, não de coisas que estão acontecendo, você quer falar de coisas que já aconteceram, porque você controla mais, né? O que aconteceu comigo? Eu escrevi com a Heloísa Stralin o Brasil, uma biografia. Isso também é a editora, a Penguin, porque foi um projeto, pelo menos, primeiro para a Penguin UK. A Heloísa e eu dividimos lá momentos que são da nossa especialidade diferentes, então isso ajudou muito, mas tivemos que fazer uma espécie de conclusão que foi logo, né, enfim, assim, não deu conta do governo Bolsonaro. Então fizemos mais uma. Então isso tem me dado traquejo. Depois, o fato de eu escrever todo dia, colocar notícia todo dia, e eu tenho que checar a notícia, não posso sair falando besteira, também me deu um traquejo de escrever rápido e escrever com informação.
O país, que tem dificuldade de lembrar de coisas tão fartamente documentadas, como é que ele vai lembrar do que está escondido, do que nos foi sequestrado, como, por exemplo, a história da escravidão, a questão indígena? Como é que a gente lida com isso hoje em dia?
Eu estou dando um curso na USP agora que se quer sobre fontes, né? Fontes, arquivos, né? E essa ideia de que a gente precisa de um arquivo vivo, né? Nós precisamos que a própria conformação dos nossos arquivos, ela reforça a história, a nossa história, que é uma história brasileira, que é uma história muito colonial, muito europeia, muito masculina, né? É impressionante. Nós vamos ter um ano carregado em 2022 e a minha pergunta para 22 é: que 22 você quer comemorar, afinal, né? Acho que a gente vai ter que mudar, vai ter que virar essa página. Quando você fala de fartamente documentada, é porque os nossos arquivos guardam a formação da nossa historiografia. Então, até o ritual para entrar no arquivo é um pouco isso, né? Ou seja, você tem que se vestir bem, aí você vai lá e aquele ambiente silencioso, tem que usar luvas, você tem que ter lápis. A Ariela Azulay fala muito disso, né? Que é a febre do arquivo, né? Ou seja, o que é que o arquivo é? Né? O que que esses arquivos oficiais que nós temos, o que é que eles guardam? E o que nós gostaríamos que eles guardassem? Eu penso que eles guardam essa história europeia colonial e masculina. Mesmo assim, eu acho que a gente pode, como diz a Sadia Hartmann, fabular em cima dos silêncios do arquivo. O que quer dizer isso? Que agora nós historiadores vamos inventar? Não, porque a gente até é ruim disso. Se eu for escrever um romance, fica ruim, na minha opinião. Né? A gente vai fabular criticamente com os documentos que nós temos. Por exemplo, com o Flávio Gomes e o Jaime Laureano, eu publiquei agora a Enciclopédia Negra. Nós não inventamos personagem algum, mas nós permitimos que ficassem na enciclopédia personagens que até hoje nós não temos certeza se existiram. A Luísa Maim, por exemplo. Não sei se ela existiu, essa, como a mãe do Luiz Gama, mas existiram muitas Luísas Maims. Então ela tem que estar lá. Nós também contratamos não porque eles são nossos parceiros, nós chamamos 36 artistas negros, negras e negros. E não havia nenhuma limitação a eles. Nós passávamos a biografia e, a partir da biografia, eles... Porque nós sabemos que a gente só vai decolonizar a nossa historiografia e a nossa memória nacional se nós descolonizarmos a nossa imaginação. Nós imaginamos em branco. Essa é a branquitude. Por que que a gente pode criar Tiradentes como um herói? Não existia face. E Tiradentes foi sendo criado como um herói branco e um herói religioso também, porque ele foi sendo associado a Jesus Cristo. Ora, se nós podemos criar, imaginar Tiradentes, nós podemos imaginar Daniel, né? O Trajano, vamos imaginar Manuel Congo, vamos imaginar a rainha Maria, né? Vamos imaginar a Cotirene, o que quiser. Ou seja, é isso que a gente tem que fazer. Então, o arquivo é... Engana-se quem acha que o arquivo é feito para guardar tudo. Não é. Mas está lá, Isabel. Também a gente dizer que não está, tem silêncio. Mas a gente tem que ler a contrapelo. A gente tem que fazer uma espécie de contramemória. E aí a gente vai ver, a gente vai ler. Porque os documentos estão lá. Ou seja, nos jornais, nos testamentos, nos inventários. Tem muito documento para a gente descobrir, para trazer. Tanto que a gente fez esse livro com mais de 550 biografias, mais, estou me referindo à Enciclopédia Negra, e Flávio e eu escrevemos, fizemos essa conta agora, 250 verbetes a mais. E mesmo assim não teríamos dado conta. Tem muita história que a gente tem que contar.
Lília, qual é a sua opinião sobre as estátuas e os nomes de ruas que homenageiam personagens históricos violentos? Esses monumentos ajudam a não esquecer as atrocidades, mas também são um trauma para muitos povos. O que deve ser feito deles?
Todas as civilizações constroem os seus monumentos, né? Ou seja, essa é uma memória visual muito importante, porque você concretiza a memória. E mais, muitas vezes esses monumentos são feitos para passarem desapercebidos no cotidiano das cidades. Mas quanto mais desapercebidos eles são, mais eficazes simbolicamente eles também são. Porque eles vão construindo isso que eu estou chamando de uma imaginação colonial, de uma imaginação branca, uma imaginação da branquitude. Uma imaginação europeia, uma imaginação masculina. Se não há governo que deixe de produzir os seus monumentos, não há monumento na história do mundo que não tenha sido contestado. Faz parte da própria lógica do monumento ele ser contestado. Né? Acho que o país em que eu vi isso mais evidentemente é quando eu fui dar aula na União Soviética, porque é a contestação da contestação da contestação. E mais o que é muito interessante, os monumentos lá saem do lugar principal, mas continuam lá do outro lado e com gente cultuando. A gente também tem que falar dos monumentos que são traumáticos, né? Cada país carrega os seus traumas. Na Alemanha, que eu tenho estudado bastante, eles estão produzindo esses contramonumentos, essas contramemórias. Contramemória não só no sentido de contra a memória, mas contra a memória também. Ou seja, eu sou contra a memória e vou fazer uma outra memória. eles também têm um acordo que eles não farão mais, nem de um lado nem do outro, já derrubaram os que foram, monumentos figurativos. São monumentos evocativos, da maior importância. No Brasil, nós não passamos ainda por essa... Estamos passando agora. Eu acho que o Brasil entrou muito tarde na discussão colonial. Não o Brasil, uma certa branquitude, porque se a gente pensar no movimento negro, já estão falando disso a vida inteira. Né? Eu digo que o 13 de maio é o dia mais longo da nossa agenda nacional. Começou em 88 e ainda não acabou. Né? Mas nós temos aí uma série de monumentos que são perversos, que são monumentos traumáticos. O caso mais comentado agora é o documento do Borba Gato. Né? O Borba Gato nem foi o pior, tem gente que diz isso, é verdade, mas os bandeirantes são história pela metade. Eles foram idealizados pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo para simbolizar a historiografia paulistana, o lado desbravador dos paulistanos, isso no final do século XIX, e contaram a história do jeito que queriam. Ou seja, eles aumentaram as nossas fronteiras? Aumentaram. Mas à custa do quê e de quem? Né? À custa de escravizarem ilegalmente mão de obra indígena e mão de obra africana. Então, a gente tem que contar essa história correta. E como fazer, então? Eu, particularmente, acho que os monumentos são importantes onde eles estão também, para que eles continuem gerando reação. Mas eu acho que a gente tem que fazer uma contramemória, ou seja, produzir ao lado daqueles documentos outros monumentos, outras legendas explicativas. Os monumentos que foram por demais traumáticos precisam ser deslocados. E aí eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa deslocar e contar essa história, porque senão vão virar heróis de outra maneira. E, sobretudo, a gente tem que tirar o véu do silêncio. No Brasil, não só nós temos monumentos perversos, como nomes de rua, nomes de viaduto, né? Ligados à ditadura militar, como nós começamos a conversar aqui. Esses têm que cair mesmo. Esses eu não tenho nenhuma dúvida, né? Porque é trocar a placa. E acho também que esse debate é uma balela desses que estão dizendo é igual colocar fogo no Borba Gato do que destruir placa de Marielle. Não é. Primeiro que o fogo do Borba Gato tem um lado de simbólico, porque como é uma estrutura de pedra, ele vai ser reconstruído. Da Marielle, não, vão destruir mesmo. Segundo, porque nós sabemos o que fez Borba Gato, né, para com as populações indígenas e as populações negras, e, portanto, para o Brasil, né, porque essas são maiorias minorizadas. Alguém me explica o que é que a Marielle fez, a não ser defender um país mais plural, mais justo e mais inclusivo. Alguém me conte qual a violência que ela fez. Para quem for, não fez. Então, a gente também tem que parar com essa mania de achar que nós somos muito justos quando nós igualamos. Isso não é igual. As narrativas não são iguais. A grande balela das narrativas é achar que elas são iguais, que elas são horizontais. Não são. Né? Nas narrativas há muita hierarquia embutida.
Lília, e o que a gripe espanhola pode nos contar sobre Covid?
Uma questão que me chamou muita atenção, e a Heloísa Stalin foi também minha companheira nesse livro, que nos chamou a atenção, é como o Brasil, um país de cronistas, né, em pleno começo do século XX, não deixou memória da espanhola. Nós ficamos nos perguntando muito sobre isso. Né? Por que será que os brasileiros que gostam tanto de falar, de ironizar sobre o seu presente, não deixou? Qual a memória que ficou? Uma memória meio humorística, que seriam os nossos memes atuais, mas que é uma memória efêmera, e a memória das fotos dos jornais, mas que era uma memória do jornalismo instantâneo. Estou me referindo a uma memória como reflexão do que ocorreu. Nós tínhamos, por exemplo, uma troca de correspondência entre o Monteiro Lobato e o Lima Barreto, que era muito divertida, que o Monteiro Lobato manda uma mensagem para o Lima falando: Lima, tu não vai escrever sobre a espanhola? Lima, que era um cronista, escrevia na Careta, na Fonfon. E o Lima respondeu: não, Lobato, eu sou mais carnavalesco. Ou seja, eu achei que aí tinha uma pista bacana para a gente pensar. O que a gente faz em momentos como esse que nós estamos vivendo, momentos muito traumáticos, de muito sofrimento, de muita insegurança, de um presente sem futuro? Nós que somos uma sociedade de planejamento do futuro, né? silêncio. Em geral, o silêncio. Tanto que as pessoas que escreveram sobre a espanhola escreveram muito depois. Né? Nelson Rodrigues, o Érico Veríssimo, mas muito Pedro Nava. Mas aí são os adultos narrando as suas sensações enquanto crianças. Isso me impressiona muito, porque traumas, em geral, não são comentados. Se eu penso a teoria, toda a teoria política, no contexto em que a França, a Alemanha, todos tinham escravizados, quando a teoria política do século XIX foi falar de escravidão, evocou a escravidão da antiguidade, quando tinha a escravidão do lado, nas suas colônias. Por que que isso é silêncio? Esse é um silêncio que também tem a ver com o nosso desconhecimento, o nosso medo, o nosso pavor. E acho que nós estamos vivendo esse momento da Covid-19 e tem coisa saindo, né? Mas não muito. Né? Eu já conversei com vários escritores e todos me dizendo que... Eu perguntava um pouco assim, olha, agora que você está em casa, sobretudo em 2020, tem sido bom para você escrever romance? A resposta foi não, não é bom. Então, eu acho que a gente, quando vive momentos de muito desassossego, de muita insegurança, né, a gente muitas vezes fica sem memória, fica sem lembrança, né, porque parte da memória tem a ver com esperança, tem a ver com projeto, tem a ver com futuro, tem a ver com propósito, tem a ver com utopia. Né? E quando a gente está num momento como esse que nós estamos vivendo, nós estamos muito mais soterrados pelos nossos fantasmas do que tendo projetos para visionar, né, o que nós seremos daqui um mês, dois meses, um ano, né, o que for. Então, eu acho que momentos de pandemia são momentos de pouca memória, mas em um outro sentido.
Talvez a gente tenha que esperar, então, a produção das crianças de novo, né?
Eu acho que com certeza virá. Né? Ou seja, as crianças refletindo sobre esse ano, um ano e meio, dois, nós não sabemos, né, Isabel? Que elas ficaram em casa, né? E que esses momentos de luto são momentos de silêncio, né? Então, nós estamos vivenciando esse luto coletivo, né? Lidando pouco com ele, porque nós ocidentais estamos pouco preparados, interna, subjetivamente, eu digo, para lidar com a doença, para lidar com o envelhecimento e para lidar com a morte. Como sempre diz o meu amigo Ailton Krenak, né, se nós não soubermos cultuar a morte, que significa fazer a memória da morte, a memória do luto, nós também não saberemos celebrar a vida. Né?
Se você quer saber mais sobre memória, eu te convido a ler o site da Gama. A gente fez uma entrevista com a jornalista Eliana Alves Cruz, autora de Água de Barrela, sobre a investigação que fez da sua ancestralidade. Tem uma reportagem sobre o que vamos levar da pandemia na nossa memória e tem também uma coleção de depoimentos de pessoas que cuidam de familiares que sofrem do mal de Alzheimer. Além de uma seleção de textos, filmes, livros e outras referências da redação da Gama sobre o assunto. Se você gostou deste podcast, tem muitos outros episódios e entrevistas bacanas para ouvir. A gente já conversou com o psicanalista Lucas Liedic, com a educadora financeira Nath Finanças, com a psicanalista e escritora Vera Iaconelli e muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz. Até semana que vem!